vocês têm fome?
Fome tem pra caralho.
Você tem fome,
né? Toda hora, né?
Você principalmente daqui uma horinha, mais ou menos, assim.
A gente não quer só comida, Felipe. Lá vai, a piadinha.
É.
Piada, já vou adiantar, João, de não perguntar que horas são todo o programa.
Felipe. Tá cedo ainda, não vou perguntar agora.
3h26, horário de Brasília. Já, pegou já o relógio da rádio aqui, pô.
Olha aí, muito bem. O bom é que a gente não se preocupa mais em datar horários, dias, de nada. 91 vezes é transgressor, rapaz.
A gente não fala dia, né? O horário, whatever. Posso, inclusive, estar mentindo aqui.
Inclusive, Evandro, a gente falou sobre NPC. Um dia depois, acabou o NPC.
Eu falei que ela era loucura.
Cara, o que vai falar uma semana não depois. Vai durar uma semana isso daí.
Parabéns que o ser humano encontrou algo que até o TikTok falou assim, não, é demais pra mim.
É, parei. Foi demais. Parou. Pra mim isso aqui.
O ser humano conseguiu. Ele conseguiu, porque tipo, o TikTok é um bagulho sem limites. E aí o ser humano conseguiu achar um limite que até o TikTok falou, parei.
Quando eu tava revisando o podcast, eu até pensei em colocar um Juras do Futuro. pra falar, gente, já acabou o NPC. Tu falou, não, deixa desse jeito aí. O FOMO, né? O Face, como é?
Fear of Missing Out.
Exatamente, que é o medo de perder as coisas, né? Antigamente a gente tinha muito isso. Ai, saiu um jogo novo, meu Deus, eu tenho que jogar porque tá todo mundo jogando e eu vou perder as conversas e aí o assunto, eu vou ficar perdido. Isso acontece muito com filmes, com séries, né? Essas séries, eventos tipo The Last of Us, tipo Game of Thrones, que domina o assunto e todo mundo tá comentando. E aí você vai no dia seguinte trabalhar e as pessoas, caraca, tu viu ontem? E aí tu, caraca, não vi. E aí você fica mal ali. É o medo de perder, né? O medo de ficar por fora. Vocês têm isso ou já passou?
Já foi faz tempo, já.
Eu já tive mais, mas eu não diria que eu não tenho. Eu tenho, mas tem que ser um negócio que eu realmente tô muito interessado, assim, sabe? Esse é um ano pertinente para discutir isso, porque a gente tem uma quantidade de lançamentos
muito
aí.
Jogos.
Muito grande, né? Jogos grandes, de grande mídia mesmo, fazendo muito sucesso, né? O próprio Baldur's Gate, acho que foi um jogo que fez um sucesso muito grande com a crítica, com o público dele. Gerou um fomo numa galera que acho que não tá, por exemplo, acostumada a jogar esse tipo de jogo também. Um RPG de turno, super denso, né? Eu fiquei curioso, mas eu, por exemplo, não tive vontade de jogar. Eu sei que não é o meu tipo de jogo.
Também não tive, irei jogar em algum momento. E eu tive com Zelda, por exemplo. Zelda, quando saiu, eu me desesperei. Fiquei desesperado.
Nem
caraca, maluco, quero jogar.
Com vocês, eu nem terminei ainda, hein?
Eu também Zelda parei, né? É aquele negócio, o FOMO tem dessas. Que é o desespero pra pegar e aí a falta de desespero pra zerar, sabe? E eu tive um rolê desse. Mas tem muitos jogos, né? Esse ano, um ano recheado de jogos. Esse próprio Spider-Man 2 aí. Eu acho que são poucas empresas que causam um FOMO em mim. Depende muito de quem tá fazendo. Tipo, se for um Uncharted de novo, um The Last of Us novo, eu acho que isso causaria um FOMO fodido em mim. Um Mario novo. E o Mario novo que eu tô falando é o Mario mesmo, não o Mario minigame, Mario essas coisas não.
Ué, assim. Mario novo vai ter agora.
Vai
Mario
sair Wonder, daqui a pouco,
né? Dia 20 de outubro.
Que é o Wonder, né? O Wonder.
Isso.
Esse daí eu vou querer jogar demais, assim, sabe? Inclusive, já vou fazer a pré-venda no...
Você viu que eles vão fazer, inclusive, igual eles estão fazendo com um Pokémon, né? Agora com esse Mario.
O quê?
E aí vai sair a versão Mario Wonder agora e depois vai sair a versão Mario Steve.
Meu Deus, Bruno.
Gostei aí. Piadinha.
O DLC, né?
Tá, tem algum fome, Evandro?
Zero. Porém, se eu estiver afim de alguma coisa, eu jogo até morrer.
Futebolzinho tem fomo de saber o resultado, de assistir jogo. Não,
futebol é mais diferente, né? Que é o assunto que eu gosto e eu consumo.
É meio Entendi. Bizarro o fomo de vida real.
É.
Eu não sei se é
um... Ah, peraí, mas um jogo de futebol, ele é um entretenimento ainda, né?
Não, mas você tá falando de ter medo de perder o FIFA do ano,
não,
por exemplo.
Não, tipo assim, eu prefiro ver um jogo que me interessa ao vivo do que ver depois.
Isso, é isso que eu tô falando, né?
Não, eu quero ver, tipo...
É que tem gente que só se preocupa assim, não, eu quero saber o resultado. Quando acabar aí, eu vejo.
Não, futebol eu quero ver ao vivo. Mas tipo de jogo, seriado, essas coisas, geralmente eu tô cagando. Tem jogo que eu só vou ver que saiu depois que saiu, mano.
Mas tu vai bastante ao cinema também, né? Tem costume
muito de ir ao cinema. Não, é porque eu gosto de ir no cinema, não é porque eu quero ver o lançamento.
Entendi.
Tipo, eu vou pra cá... Nossa, eu vou, hein? Puta que pariu. Esses dias eu fui ver um festival de cinema nigeriano.
Olha...
E aí, porque eu queria ir e falei, porra, isso aqui tá bom. E era do grandioso SESI, que a gente tem carteirinha pela firma e paga muito barato. paguei 10 reais no ingresso, mano.
Beleza, hein?
Porra, é muito bonito isso, tá ligado?
Baratíssimo, hein?
Mas é porque eu gosto de ir no cinema, tá ligado? Ou teatro, mas não é tipo assim, nossa, deixa eu ver que filme que estreou essa semana, que eu tenho que ver na estreia. Puta, eu nem ligo não, mano. Tô com o Bruno. No passado eu tinha esse rolê, principalmente pra jogo. Vai sair um grande jogo e todo mundo vai falar dele. Eu tenho que pagar 300 conto e jogar no lançamento. Hoje em dia, puta, o Zelda mesmo. Eu fui jogar quase um mês depois que saiu. Tudo bem que eu comi Zelda com farinha depois que eu baixei.
Foi.
Mas eu não tenho isso não, mano. Já passou.
O Evan FIFA tem era um jogo que eu tinha. A super dedicação. Quando tem uma parada que ele gosta muito.
Pô, o FIFA é um negócio bizarro.
Eu era pessoa, pré-venda, jogava, Felipe. Eu
jogava FIFA direto todo ano, aquela loucura.
Eu também.
Deve ter no mínimo 6 meses que eu não encosto no FIFA e não tô sentindo nenhuma falta, não tenho nenhuma vontade de jogar o novo aí.
O último FIFA que eu joguei foi o 2021.
Mano, eu caí no drible, mano. Mas eu caí num drible monstro por causa de... Eu falei pra vocês, o último FIFA que eu tinha comprado foi... Minto, não foi nem que comprei. O último FIFA que eu comprei foi o 2009. Aí os meus irmãos... Porque eles vinham em casa jogar e eu, tipo, o meu FIFA mais novo é 2009. Eles me deram o FIFA 2014, eles me deram, porque assim, eles compram os FIFAs do ano. Aí eu falei, ah, pega, fica com esse 2014 aqui. Aí eu falei, pô, Switch, console da galera, é bom ter alguma coisinha pra jogar. Aí eu caí na besteira de comprar, eu tava em promoção, falei, ah, beleza, vai, vou comprar o FIFA Legacy. Meu amigo, que bagulho zoado, é mano.
Do Switch, isso?
Do Switch. FIFA tapado? Porque o Switch não tem as versões do ano do FIFA.
Já tá errado em comprar jogo no Switch, mas beleza.
Então, mas aí o que acontece? Aí eles têm o FIFA Legacy, que é o quê? Eu acho que a base do FIFA desde 2021 é a mesma engine e eles só atualizam os times, tá ligado?
Uhum.
Ele pega o FIFA 21, aí lança 22, 23 em modo Legacy. É o FIFA 21.
É tipo o Bomba Pet, né?
100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente.
Exatamente, é como se fosse um Bomba Pet, tá ligado?
E é só zoado. Não é 100% atualizado.
Mano, zoado, não é 100%. Não é 100% atualizado.
Bruno, ele não é 100% atualizado, mas é ruim de aturar.
E é ruim de aturar, muito ruim de aturar. Ô, falar uma coisa pra você, mano. Nos times brasileiros dá até vergonha. A seleção brasileira não tem os jogadores da seleção brasileira. Não, mas esse aí todos,
relaxa. Tem o Flamengo lá bonito, mas não tem os caras do Flamengo, não.
Não, mas, pô, a seleção brasileira não tem os jogadores,
mano. Só tem o Neymar, né?
Não, nesse do Legacy nem o Neymar tem.
Ô, louco. No 23 tem o Neymar, pelo menos.
Falei, mano, eu tô nos anos 90 de novo que os caras não podiam usar o nome dos jogadores, cara. Falei, caraca. E é ruim de gameplay, mano. Putz grilo. Se os FIFA hoje em dia estão assim de gameplay mesmo, ainda bem que eu parei lá atrás, mano. Que
não, FIFA é top de jogar, mano.
FIFA é bom, eu jogo pra caralho. Mas, por exemplo, saiu esse novo aí e eu nem tinha um, mano. Vou comprar tão cedo.
Não é FIFA mais, né?
É. EA Sports.
Exato. Que é a mesma bosta. Eu vi uns vídeos da galera jogando. Mano, é o mesmo jogo, tá porra.
É o mesmo jogo, mas é skin, que é a mesma, tá, empresa, né? Eles só mudaram o nome mesmo, assim.
Mudou por causa da licença, né? Que agora não tem mais a licença. Não, e até custa, por isso...
Custa 300 conto, você tem um menu diferente, né?
E até por isso estão removendo os jogos das lojas, né? Que esse é o fato que eu tava curioso, sabia? O que eu tava mais curioso desse rolo todo do FIFA com a EA, da FIFA com a EA, era o que eles iam fazer com os jogos legado. E é isso. Aí agora a gente sabe que o modelo da licença... Ele dependia da renovação e agora eles tiraram do catálogo tudo quanto é jogo FIFA, mano. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem mais.
Esse negócio é foda, né? Porque a EA pode retirar isso. Será que foi a EA que pediu pra retirar ou foi a FIFA?
Não, se a EA não paga mais a licença, ela não pode usar a marca, né? Aí tem que tirar o produto, porque se tá vendendo, provavelmente o que acontece? A gente já viu outros jogos saírem por conteúdo licenciado, mas nesse caso, como é a marca do jogo, eles não poderiam vender o FIFA sem ter a licença com a FIFA, entendeu?
Uhum.
E aí quem tem, tem, quem não tem, tem mais. É o futuro digital, já falei.
E aí quem tem, tipo, vai poder continuar jogando online, assim?
Vai. Alguns jogos, sim. Eles vão desligar os servidores de jogos mais antigos já também, em breve.
Não só isso, né? A EA anunciou uma leva grande de jogos que iam perder suporte online. Inclusive vários Battlefield aí, Rest in Peace em 1943 aí. Vários jogos da EA vão perder suporte online, dentre eles versões antigas do FIFA.
É, o FIFA 22 e 23 vão ficar ainda com online, mas do 21 pra trás acho que vai desligar tudo.
Acabei de ver aqui que a EA retirou FIFA do 14 ao 23 das lojas.
Tá, então é todos, pô.
É os que tinham, né? Não, os pra trás já não tinha mais.
Caraca, que doideira, hein? E aí muita gente falando aqui, Bruno, eu tenho uma mídia física, compadre, toma essa. A vitória da mídia física.
É.
É, rapaz, é a vitória.
Porra, essas mídias físicas de FIFA tinha alguns antigas que os caras não queriam nem de graça, mano.
Pois é, né?
Eu precisei na Game
Tech. Caraca, lembra do jogo justo que sempre tinha um FIFA?
Era o BioShock. É?
FIFA.
Não, BioShock. Mas eu vi, tipo assim, a pessoa vendendo o jogo.
Assassin's Creed 2.
Aí tinha uns FIFA 14, sei lá, tá ligado? Aí, não, isso aqui a gente não quer não, já tem muito aí. Não quer nem porque vai ocupar espaço, tá ligado? Famoso, não quero nem de graça. Agora talvez vai valer um pouquinho, ó.
O jogo justo acabou, a iniciativa lá?
Deve ter acabado.
Carga tributária, tudo?
Mais uma vitória para o jogo justo.
Moacir Alves Júnior.
Grande época, aham.
Uhum. Vendo aqui, ó. Várias parcerias e tudo. A ideia era boa, né? A ideia era boa, mas a adesão foi muito complicada, né? Na época.
BioShock 2. Toda vez que lançava jogo justo era BioShock 2.
É isso, vambora! Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula! Atira na cabeça!
Tira! Vamos falar sobre a Lura, exatamente, momento a Lura, aqui no 99 Vidas. Rapaz, Bruno, os 15% de desconto firmaram, hein? Ficaram firmes. Agora pois é 15% mesmo. É pra pegar você que não assina ainda a Lura, cara, 15% de desconto no nosso link. Ah, mas como é o link de você? De vez em quando aparece um cara perdido assim, né? Juras, me manda aí o link da Lura. Mas se você acessar 99vidas.com.br, em todas as edições, tem a logo da Lura abaixo do nosso play de todos os podcasts. Você vai lá e clica, pronto, já vai no nosso link. Moleza, suave demais. Cursos de tecnologia. Aliás, a maior escola de tecnologia online do Brasil é a Lura, Bruno.
Pois é, Juras, a Lura que tem mais de 1.400 cursos aí, lembrando.
Falou a Lula?
A Lura, a Lura.
A Lula, hein, companheiro? Tá ligado? A Lulis?
Mas você que é um companheiro que quer aprender muito, tem, lógico, um espaço pra você aqui na Lura. Lembrando que com uma única assinatura você tem acesso a todos os cursos. E aí, como o Juras bem falou, a Lura, sendo a maior escola de tecnologia online do Brasil, você tem cursos nas mais diversas áreas de formação de tecnologia. Mas não só isso, lembrando que também nós temos cursos das partes de negócio. Você que quer aprender mais sobre marketing digital, quer aprender sobre inovação e gestão, você que quer ser um melhor gestor para sua equipe de tecnologia, você tem os cursos aqui na Lura. Metodologias ágeis, cursos de transformação, curso de liderança, curso de PMP, por exemplo, que é muito bacana. Então, para todas as áreas que envolvem tecnologia, a Lura tem sempre algo para você. Lembrando que isso é tanto para você que já é profissional da área, quanto para você que é iniciante e gostaria de ingressar no mercado. A Lura tem conteúdo para todos os públicos. Então, vai lá, alura.tv/99vidas, aproveita os 15% de desconto que o Juras já falou, faz tua assinatura e tem acesso a muito conhecimento.
Bruno, tu falou PMP? Pra quem não é da área, e o que é o PMP?
PMP é a parte de você fazer gestão de projetos, né? Pra quem quer, por exemplo, liderar uma equipe de projetos, né? Toda empresa grande, sim, e a empresa até de médio porte também pequena, tem projetos. A diferença é como você faz a gestão desses projetos. E aí você tem a figura do Project Manager, por exemplo.
Que é o PM.
Exatamente. E aí o PM tem que ter essa formação de PMP pra conhecer processos, pra conhecer estruturas de gerenciamento, como conhecer metodologias, né? Porque, de novo, tecnologia é uma área tão rica e tão diversa que você precisa estar bem estruturado para justamente liderar essas equipes, liderar esses projetos. Então a Lura tem também formação na parte de gerenciamento de projetos, olha que legal.
Nesse aqui de inovação e gestão, eu tava vendo aqui, ó, tem 6 cursos de tráfego pago, tem 9 cursos de social media. Social media.
Social
media. Social media.
Social media.
4 cursos de meta ads, né, de anúncios aqui. 4 cursos de SEO. Caramba, tem coisa pra caramba aqui, hein? Google Ads tem 7 cursos. Caramba, hein? Tem muita coisa aí. Link na postagem aqui, alura.tv/99vidas. Vamos falar sobre o bônus. Nosso podcast extra, exclusivo. Outro que de vez em quando chega alguém mandando DM pra mim lá no Instagram. Sempre aparece. Ô, Juras, como é que eu faço pra assinar o 99 Vidas, rapaz? Não é difícil. É que às vezes a gente tem o costume de fazer as outras pessoas de buscador, tá ligado? Porque é muito fácil. Tipo, se você colocar... Vou colocar no Google, ó, 99 Vidas, assinar. Ver o que que aparece. Coloquei assinare ainda, pra, né, meu italiano. É, já tem, aparece aqui. Assine o 99 Vidas e escute o 99 Vidas bônus. Isso aqui é mais perfeito do que a perfeição. Ô, Felipe, 99vidas.com.br/assine. A pessoa acessando esse link, ele vai dar de cara com o quê?
Um tutorial, Jurandir.
Olha.
De como assinar o 99 Vidas, que é muito fácil, com ou sem tutorial. Mas tá lá explicadinho, você vai pro site lá da Hotmart, faz a sua assinatura, tem um botãozinho lá, assinar. Você bota os seus dados, né, e você já está assinando 99 Vidas todo mês, que te dá aí acesso aos bônus, não só aos bônus dali pra frente, mas o
bônus
catálogo.
São podcasts, viu? Podcasts bônus.
Exatamente, podcasts bônus que saem toda sexta-feira e você vai ter um catálogo inteiro de podcasts para ouvir, não só os que você dali pra frente, né? Além de você ter também os acessos às nossas comunidades, seja no próprio Hotmart, seja no Telegram, pra gente trocar aquela ideia todos os dias lá no grupo, né?
Aí, 99vidas.com.br/assine. Podcasts extras exclusivos para os nossos assinantes. Faça parte da família 99 Vidas. Para mais uma edição do 99 Vidas. E dessa vez estamos de volta para falarmos de uma franquia que a gente já falou bastante aqui no 99 Vidas, com diversos podcasts, inclusive um remake recente. Já falamos, obviamente vamos falar aqui sobre Street Fighter, né? Você tá ligado aí, você é ouvinte aí, já sabia o tema do programa. Primeira vez que nós falamos sobre Street Fighter foi sobre Street Fighter 2. No 99 Vidas 12, esse podcast é tão antigo, de 2011, que ele ganhou um remake, recentemente, inclusive. A edição 572, falamos novamente sobre Street Fighter 2. E aí, fizemos uma sequência de podcasts, falamos sobre Street Fighter Alpha, na edição 113, lá em 2014. Depois falamos diretamente sobre Street Fighter 3, lá em 2017, a edição 256. Falamos sobre Street Fighter 2 Victory, aquele anime maravilhoso que passou ali no SBT, né? Muita gente conhece, a musiquinha clássica.
Uma semana pra dar um Hadouken.
Essa música, inclusive, a gente até comentou no podcast, é música de coach. O coach lá falando, é isso que você tem que fazer, né? Dorme enquanto eles trabalham. Não, é trabalho enquanto eles durmam. Dorme.
Não, porra, trabalho enquanto eles dormem.
Isso, aí a música... E aqui, dessa vez, decidimos prestar uma homenagem à época aqui do PlayStation 1. Eu diria da geração 32-bits, pra ser justo. O Street Fighter, Bruno. Tá certo? Ou não? É PlayStation 1, na verdade, né?
Era a geração de consoles ali era uns 32-bits, né? Mas esses jogos ficaram, sim, conhecidos nos consoles no PlayStation, mas... Eles surgiram nos arcades, né? Como era de praxe nos jogos de luta da época.
Ninguém jogou nos arcades porque nem chegava aqui esses jogos, né?
Não, esse jogo chegou, pô, com
esse
certeza.
Esse aí chegou. No grandioso fliperama do Escadão tinha ele.
Ó. Oh.
E fazia um sucesso do caralho, puta merda.
Vamos falar sobre Street Fighter EX.
Bom demais, mano, um dos melhores.
Caraca, esse é um clássico. Estamos diante de um clássico? É isso? Esse,
porra, é muito bom. Bruno, o modo de combo que tinha no duplay. Puta, eu perdi horas e horas naquilo, mano.
Cara, esse jogo... Sim,
e ele tinha o cancel de combo, que você podia cancelar... Que é o bagulho que veio até depois, cancelar especial com combo. Mano, era muito louco. Muito louco o Street Fighter X.
Acho que é interessante lembrar do Street Fighter X, porque o Jurandir falou do PlayStation 1, e a gente tava exatamente naquela era dos jogos indo pro 3D, né?
Isso. Uhum. Todos os jogos tiveram sua experimentação 3D, no 3D, né?
Até jogos que no próprio Play 1 começaram 2D, alguns passaram pra 3D depois. O Rayman é um exemplo, né, e tal. E o Street Fighter X foi um jogo que não era feito pela Capcom, né?
Não era?
Não, foi desenvolvido pela Arika.
Ah, é Arika! Caraca, eu lembro que aparecia a logo da Arika e eu falei, caraca, Akira? E não era...
Então, é porque a Arika... É difícil falar pra minha língua presa aqui. É ainda, na verdade, porque ela existe até hoje, uma empresa de videogame do Akira Nishitani, que era um designer da Capcom.
Um dos criadores do Street Fighter 2, um dos responsáveis pelo Street Fighter 2, cara.
E aí ele saiu de lá, formou sua própria empresa e foi fazer esse spin-off, né? Esse jogo construído em 3D, apesar do gameplay ainda ser 2D, né? Pra Street Fighter, né? Então trazer o Street Fighter pra essa perspectiva do 3D... Foi uma ideia da Capcom, beleza, vamos entrar nesse mundo do 3D, igual todas as franquias estão se movendo, mas não vamos botar todo o nosso investimento em cima disso, vamos botar na mão de outra pessoa que conhece muito bem a franquia, enquanto a gente continua fazendo Street Fighter de outra forma do nosso lado aqui, né?
E o legal, Felipe, ele era em 3D, né, mas ele era uma jogabilidade mais puxada pro Street Fighter...
Era
porque
rapidinho,
pra um
né?
Tekken da vida, ou porque ou um Virtual Fighter, sabe?
Sim. Então, o gameplay dele era no eixo 2D mesmo, ele usava mais o 3D na construção dos personagens e aquela coisa dos cenários, você lembra? Ele lembra até os cenários do próprio Tekken, aquela coisa que você tem um plano fixo de jogo, mas o cenário corre, tá ligado? Que ele corre no fundo. Era muito isso. Só que, estranhamente falando, o gameplay dele era muito honesto, porque ele tentou justamente isso.
É muito bom, tá louco.
Manter as raízes do 2D. Outros jogos tentaram isso e falharam. A gente tem alguns exemplos aí de jogos famosos. Falharam não no sentido que o jogo era ruim, mas você percebe que eles não conseguiram replicar o mesmo tipo de gameplay. A própria SNK tentou isso mais tarde com Fatal Fury, que teve aquele Wild Ambition, que era o Fatal Fury 3D. Na época do... Quem vai lembrar dos arcades, tinha uma máquina, que era a máquina de 64-bits da SNK, que era o Hyper Neo Geo ou Neo Geo 64, que tinha o Samurai Shodown 64. E aí depois fizeram um Samurai Shodown 3D sofrível pro PlayStation. Depois, isso já nos anos 2000, teve o King of Fighters, aquele Maximum Impact, que também pegou essa ideia de... Ah, vamos criar...
Bicheira, a maioria dos
era jogos, muito aí. Zoado, mano, muito zoado. Agora, o Street Fighter X, não. Era um jogo que, assim, a gente vai construir esse mundo em 3D, só que a base do gameplay ainda tá no 2D. E, cara, funcionava muito bem. E até em termos de curiosidade, porque muita gente vai lembrar da Arika recentemente, porque eles acabaram lançando o Fighting X Layer.
Que foi até um jogo que a gente esqueceu de falar lá nos sucessores espirituais, né? Acho que a gente não chegou a mencionar naquele cast.
Então, que é um sucessor espiritual do próprio Street Fighter X, que aí é uma coisa curiosa, porque muita gente associa o Street Fighter X por ter muito personagem novo, que é uma coisa que a gente viu acontecer no próprio Street, isso é uma coisa que a gente vai tocar depois, mas... O pessoal da Arika chegou a desenvolver um jogo sem os personagens do Street Fighter chamado Fighting Layer, que foi publicado pela Namco. Só que esse jogo não é anterior ao Street Fighter X, ele é posterior. Ou seja, eles fizeram o Street Fighter X primeiro e aí eles pegaram. E olha que coisa curiosa.
E saiu pro Play também?
Não, esse não. O Fighting Layer não saiu pro Play 1. Ele saiu só pros arcades na época. E agora o Fighting X Layer saiu pra Play 4. De 2018. Agora, esse primeiro jogo foi posterior ao Street Fighter X. E o que, que eles fizeram? Eles pegaram os personagens que eram criações dele. E isso é importante. A Capcom não é detentor da propriedade intelectual dos personagens criados para Street Fighter X, sabia? O Street Fighter X, os personagens são criações da Arika.
Caralho. É, tanto que no próprio Fighting Layer EX aí, todos os personagens são desses jogos.
Todos, né, da Arika estão lá, é. Entendeu? Inclusive, tá, a gente mencionou Fatal Fury no... Curiosamente, não tem personagem de Street Fighter no Fighting X Layer, mas tem um personagem do Fatal Fury, que é o Terry.
Ah, e eles fizeram um pacote DLC só com o personagem da SNK, né? Também.
Sim, e aí que tá.
Meu Deus, tem pro Switch, vou baixar agora.
Cara, eu acho que pro Switch não tem o Fighting X.
Tem sim, saiu uma versão depois. Saiu uma versão pra celular e depois pra Switch também.
Ô Bruno, tem 5 personagens de Street Fighter e 5 novos, né? Assim.
Então, lembra que nesse período, e aí é importante falar, Street Fighter tava presente com a série Alpha.
Alpha.
Já tinha chegado nesse período, né? Nesse período da segunda metade dos anos 90, o Street Fighter 3. E tava rolando o EX junto. Então a gente tinha 3, entre aspas, produtos de Street Fighter rodando o mercado. E aí, se você lembrar... Ah, e o Alpha... Ah, tava o Alpha. E o Alpha tinha começado essa tendência do quê? Vamos botar um ou dois personagens conhecidos e vamos tentar renovar o casting, que o 3 também tentou depois e a gente viu que não deu muito certo. Não do ponto de vista de gameplay, porque acho que é muito legal isso, mas do ponto de vista de fã, tinha aqueles personagens que ele sempre esperava, né? E o Street Fighter X veio muito nessa linha. Olha, a gente vai ter os personagens de Street aqui, alguns, só que a gente vai trazer coisa nova também pra você. Coisa nova, entre aspas. Por que eu tô falando isso? Porque se você pegar o primeiro Street Fighter X, o que que acontecia? Ele tinha lá, dos personagens do Street, o Ryu, o Ken, né? Tinha a Chun-Li, tinha o Zangief e o Gaio.
Isso.
E aí, ele trouxe personagens novos lá da Arika. Então, a Hokuto, Doctrine Dark, a Pulum, o
Crimson Jack. Pulum Purna, fala direito o nome. Belo design, inclusive.
Pulum Purna.
É, Pulum Purna e o Skullomania.
Que é o melhor de todos. Que boneco da hora, mano.
Isso na primeira versão, lembrando que depois, e isso é importante, o jogo teve 3 versões, o primeiro jogo.
É.
Né? Teve o Street Fighter EX, aí a versão do arcade, que era o EX Plus, e aí depois a versão que a gente veio jogar no PlayStation, que era a versão mais completa, que tinha mais personagens, que era a EX Plus Alpha. Oh. Né? E a sacada desse jogo era justamente isso, olha, eu vou te dar os personagens clássicos, mas eu vou te dar os personagens novos e você experimenta aí pra ver qual é que é. E cara... De verdade, os personagens novos eram muito legais.
Eu lembro do Skull.
Ah, o Skullomania.
Caraca. Um dos principais do... Eu lembro que na divulgação do Fighting Layer EX aí, que é o jogo novo,
sim,
ele foi um dos principais.
Assim. O design era iradíssimo, era meio Back Kamen Rider.
É.
E a jogabilidade dele era muito boa também.
Sim. Oh, pra mim, o meu personagem favorito, Doctrine Dark, cara. Aquela coisa de... Ele era meio que um Scorpion dentro, porque ele tinha um golpe, o Get Over Here, que ele puxava os caras com a cordinha, aí tinha um explosivo e tal. Eu gostava muito de jogar com o Doctrine Dark.
Ele parece um personagem de Resident Evil, hein, Bruno?
Parece, não
aquela
parece?
Aquela roupinha, né? É.
Exatamente.
Era legal também, pode crer.
Assim como o Street Fighter Alpha, aqui no EX a gente tinha os especiais, né? Você podia fazer os especiais.
Sim. E a animação do especial, como era em 3D, tinha toda uma coisa mais exagerada, né?
Tipo, quando você acabava a luta saltando especial ainda, tipo, jogando com o Ryu, assim, você... Um meteoro gigante na tela, sim, assim, sabe?
É, muito bom.
Tem uma coisa interessante que eu... Esse é um dos jogos que eu joguei bastante na geração PlayStation 1 de luta. A gente sabia que era uma época que todo mundo tava experimentando, né? A gente já tinha vindo lá de Tekken, a gente tinha o próprio Virtua Fighter lá, né?
Uhum.
No mesmo ano a gente teve o jogo do Mortal Kombat, na Mortal Kombat 4, lembra? Mortal Kombat 4, que era 3D também.
Que era horrível. Esse era um exemplo
então, de como Então, eu acho que a quantidade fazer. De jogo ruim 3D que tem, mano, faz esse Street Fighter se destacar ainda mais, sabe?
Caraca.
Porque ele foi pra esse caminho e é um jogo bom.
Exato, o gameplay dele é gostoso. O Mortal Kombat, quando descambou pro 3D, cara, o Mortal Kombat 4, o gameplay dele é horrível. É sofrível, cara. Muito ruim. Coisa que o Street Fighter X, não, como a gente mencionou, eu acho que a inteligência deles foi, vamos manter a base do gameplay 2D, mas vamos criar esse mundo mais rico, entre aspas, em 3D.
Tu lembra, Bruno, do X-Men Mutant Academy?
Ruim também. Ruim, porque esse jogo veio depois da leva do filme já. E aí as roupas dele eram aquela roupa inspirada na roupa de couro dos filmes e tal.
Isso.
Esse jogo era muito ruim, mano. Muito
Caraca,
ruim,
as lutas, mano.
E lembrando que, assim, muito disso também é porque eles estavam experimentando muito na época. A gente precisa lembrar que aquela geração foi uma geração de muita experimentação com 3D. Não estava consolidado como hoje você tem. Ah, o que é um gameplay 3D para jogo de tiro? Você já tem algo que meio que consolidado. É. Na época não, estava experimentando muito. O que você espera de um jogo de luta 3D? Hoje em dia você tem isso como base, na época não. Até porque, de novo, a gente tinha os jogos em 3D mesmo, com gameplay 3D, e tinha os jogos 3D com gameplay no eixo 2D.
É, e um ano depois até chegou o EX, ele deu tão bom, que eles fizeram aquele Rival Schools, né? Que a gente já falou aqui no 99.
Uhum.
Falamos num 2-pack, se eu não me engano. Com 2-pack. Com 2-pack lá em 2018 aqui, a edição 306. Falamos sobre Rival Schools. É tipo um spin-off de Street Fighter, né?
É, não chega a ser um spin-off de Street Fighter, porque ele é um jogo de luta, e aí ele tinha aquela coisa do conceito de equipe que já vinha dos jogos versus da Capcom, né? Então você tinha lá a sua equipe, e cada equipe representava uma escola. E eram personagens todos novos nesse caso, com exceção da Sakura, que veio de Street Fighter, porque ela é estudante no universo do Street Fighter Alpha. Mas o resto dos personagens eram personagens novos, no caso do Rival Schools, né? Que, aliás, era muito legal na época, só que envelheceu mal. Ele envelheceu pior do que o próprio Street X, por exemplo. O Street X, como gameplay, envelheceu melhor.
É bom ficar na lembrança só, né?
Na época eu já não achava tão bom, não, hein, Bruno, como jogo de luta. Tipo, tinha os personagens carismáticos e tal, mas o EX eu sempre achei muito melhor.
É, eu achava legal aquela ideia dos especiais combinados e tal, que realmente era muito legal. Vinha muito naquela vibe da série Versus, né? Mas ele nunca foi nada muito especial também, assim, em termos de gameplay, né?
Mas no caso do EX, o EX foi aquele que foi um experimento que deu muito certo. Será que a Capcom se arrependeu de não ter feito esse rolê?
Não, porque, assim, primeiro que ela ganhou dinheiro. Mesmo ela não tendo feito, ela ganhou dinheiro. Segundo, que apesar do jogo ser legal, a franquia principal ainda chamava muito mais atenção, não tinha como. Ele não conseguiu substituir a série principal, né? Porque, como a gente falou, eles coexistiam. Então tinha lá o Street Fighter, o EX, o Alpha continuava e o Street 3. Então a Capcom tava fazendo dinheiro de outras maneiras, né? Então ela percebeu que, enquanto a Arika estiver fazendo, beleza, mas não vai fazer falta pra gente. Tanto que o jogo chegou a ter duas sequências ainda, né? A gente tá falando do primeiro Street Fighter X, mas ele teve o 2 e o 3, que foi um jogo de lançamento lá no Play 2, que é bem bacaninha também.
O 2 saiu pro PlayStation também, né?
O 2 é arcades, e aí ele teve a versão do PlayStation logo em seguida. O primeiro ele teve a primeira versão
Street Fighter. Muitos mais personagens, né? Muitos personagens do 2, né?
Sim, e personagem. Assim, ele pegou a galera que se consolidou no primeiro. Lembrando que a versão do PlayStation era a versão que tinha mais personagens, que além desses do Street Fighter que a gente mencionou e os próprios novos da Arika, ele trouxe mais alguns da Arika e trouxe a Sakura e o próprio Dalsim do universo Street Fighter no lançamento do PlayStation.
Ele teve o Akuma também, né?
Akuma, isso, o Garuda, teve o Akuma.
E o M. Bison, que era o vilão, né? E aí no X2, ele. Acho que ele insere o Vega.
É, o Balrog, EX2, né? O EX2 é um jogo. Não, Balrog, você tá falando, é o Garra mesmo, não é o
Garra,
o
Balrog.
É que é o Balrog no japonês e o Vega. Garra. É, não, porque em campeonato eles chamam de Garra pra não confundir. Porque a gente já explicou isso, mas só pra galera que audiência rotativa, os nomes dos bosses do Street Fighter 2, eles são diferentes em territórios por questões legais. O lutador de boxe originalmente era o M. Bison. E aí, obviamente, o pessoal ficou começando um processo do Mike Tyson, porque lembrava muito, né, M. Bison, Mike Bison. Sim. E aí eles, pra evitar esse processo, o que eles fizeram? Eles mexeram no nome dos três bosses que não vinham do jogo original. Lembrando que como Sagat veio do Street Fighter 1, ele preservou o nome dele, então eles mexeram. O Veiga, que era o chefão final, virou o M. Bison. O lutador de boxe, que era o M. Bison no original, na versão americana, virou Balrog. E o personagem de garra, que era o Balrog no original japonês, virou o Veiga. E aí, pra evitar isso em campeonato, porque em campeonato você tem gente disputando de vários países. Então, se você falar Veiga, qual vai ser o Veiga, sabe? Se um jogador japonês vai pegar um,
sim,
e o americano vai pegar outro. Então eles definiram nomes pra definir. Então, por exemplo, o Veiga ou o Balrog é o Garra. Então, quem você vai jogar com Garra, eles chamam de Claw, né? O Garra. O personagem do chefão final, que no original era o Veiga e no americano ficou o M. Bison, eles chamam de Dictator, que é o ditador. E o caso do Balrog, que ficou conhecido aqui, que no original era o Mike Bison, ficou como boxeador. Que é o Boxer. Entendeu? Então eles, em campeonato, os personagens de Street Fighter todos usam nome e só os três bosses, por causa dessa confusão, usam esses apelidos. Entendeu?
Vendo aqui que o Dead or Alive, ele também saiu nessa mesma época, 97, 98, realmente foi um período muito bom, né?
Uhum.
E tem uma coisa que diferenciava, porque o Street Fighter EX, o visual dele é bem poligonal, né? Você é bem na sua cara os polígonos, né? Quadradinho.
É por causa da limitação de hardware, né? O que a gente chama de um visual...
Aqueles ombros quadrados.
É muito isso. Quadrado, cara.
É porque eles não tinham como usar uma contagem de polígono alta por causa da tecnologia da época. Então você realmente tem, digamos assim, formas mais rústicas, né?
O Dead or Alive, ele é mais retinho, né? Ele ainda tem um quadradinho, mas ele é mais reto.
Ele trabalha melhor as formas.
Trabalha assim, melhor.
Os polígonos ele trabalha melhor.
Mas ele prefere perder nos cenários, né? No capricho dos cenários, pra focar nos personagens, né?
Sim, é. Até a polêmica da física do Dead or Alive já vinha desde o primeiro, já.
Sim, o destaque de, né, ficar com os mamilos balançando,
né? A física corporal feminina, é.
Mas o negócio do Street Fighter, acho que foi o Evandro que falou ali no comecinho, dos combos, né, que você podia fazer, né,
na sequência. Cara, achei um vídeo aqui no YouTube que eu tava vendo pra lembrar, né? Aí eu fui no Google e botei Street Fighter EX. Tem um vídeo que o título do vídeo é Quando a Jogabilidade Venceu a Feiura. Eu acho que esse Street Fighter é isso, sabe? Porque ele realmente não é um jogo bonito. Ele é quadradaço, mega datado pra... Jogo de Play 1, cara de jogo de Play 1.
Tem jogo,
mas eu não acho
de luta 3D bem mais feio que esse no
Play 1. Eu também acho. Sim, ele não é feiaço, mas ele não é um jogo bonito, isso que eu tô falando.
Acho que dos 3D, assim, ele é capaz de ser um dos mais bonitos.
Aquele que tem o carro da NASCAR, Bruno, qual que é?
Ah, é o...
Porra, aquele é foda.
É o 3, não?
Não é o da NASCAR, não, pô, é o carro do Daytona. O
vermelho, é, do Daytona.
É o crossover lá com o Fighting Vipers, mano. Como é que chama? Pior que eu tenho esse jogo aqui, quer ver?
Ô, é aquele horrível. Não, tipo assim, o Street é simpático, vai, mas não é um jogo que se destaca pelo gráfico. Agora, ele era muito bom de jogar, cara. E, tipo assim, como eu já tinha esse...
Fighters Mega Mix. Eu tive que olhar ali a caixinha do jogo. Fighters Mega Mix, cara.
Esse Street parece Last of Us perto dele. Mas, assim, ele era meio quadradão e tal. Não é, visualmente, não era tão bonito, tá ligado?
Uhum. E esses fundos dele eram pré-renderizados, vocês pararam? Ou era também...
No cenário?
É, no fundo.
Qual deles que você tá falando?
Do Street Fighter EX.
Era a mesma técnica do Tekken. Você tem um plano poligonal e aí o fundo é pré-renderizado rolando. Ele rola.
É, dá pra ver, porque ele dá até uma mexidinha quando o boneco tá jogando.
Isso, é. É a mesma técnica do Tekken.
E aí, cara, como eu já sabia jogar Street de outros carnavais, era muito fácil de familiarizar, sabe? Não era assim.
Sim.
Alguém que joga Street vai jogar Tekken. Who cares o seu background de jogo de luta, sabe? Se você sai de um King of Fighters ou de um Street e vai pro Tekken... Você tem que repreender toda uma mecânica, todo um esquema. E esse Street não, ele era 3D, mas você conseguia dar o combinho de o Ryu pula com chute forte, dá um chute médio e um Hadouken. E encaixava os três hits, tá ligado? Ou do Hadouken você já emendar o especial do Shinku Hadouken. Então era muito gostoso de jogar. E aí esses outros personagens eram tão bons quanto. Porque tem isso também, desde lá de trás. O normal é um jogo de luta, você sabe jogar com dois, três personagens, porque eles são claramente os melhores. Uhum. Lá da época do Art of Fight, do Fatal Fury. E nesse jogo não, mano. Era um monte de personagem novo que a galera não conhecia. E todos eles eram legais de jogar. Isso é uma parada muito legal. Porque tem muito personagem. E todos eram tipo assim, foi o que eu falei. Eu lembro de passar a tarde nesse modo aí de fazer o combo lá do modo treino. E falava, não, hoje eu vou fazer todos desses. E ficava tipo 2 horas, sabe? Sozinho, tentando fazer combo. Porque era gostoso. Tipo, jogar era gostoso. É um puta acerto esse jogo, tá maluco.
É naquele do Trials, é? Que você ficava testando.
Ele te mostra, sabe? Faz.
E era ele dá uma. Ele dá um. Aparece um. Caraca, eu lembrei mesmo aqui, Evan. Tu desbloqueou a memória.
Cara, puta, eu fiz todos de vários personagens.
Apareceu o contadorzinho embaixo, né? E aí, tipo assim, um de 15, 16.
Isso.
Aí você tinha que fazer realmente uma sequência de combos que ele mostrava que tinha que fazer, né?
É, ele aparecia escrito e aí você tinha que fazer. Especial. Aí depois era. Esse esquema, Hadouken, especial do Hadouken, cara, aliás, Hadouken normal e um especial. Aí depois, um Hadouken normal, um especial e um Tatsumatsu. E aí você ia fazendo, sabe? Cara, sei lá, deve ter 20 e poucos personagens. Eu devo ter feito tudo de uns 15 na época. Tinha uns que era muito difícil, eu desistia. Mas era mó gostoso de colocar e ficar tentando descobrir, tá ligado? Tentando fazer e encaixar os golpes. E era muito, muito fácil de jogar, cara. Como era bom esse jogo. Era o único que eu achava, tirando os 2D clássicos, óbvio, de Street... É. Mas era o único que eu gostava tanto quanto King of Fighters, sabe? De jogar, de fazer combo. Porra, o combinho do Skullomania, puta
que pariu. Esse Trials é muito bom. Se fosse no, nos tempos de hoje, seria pra você ganhar os troféuzinhos, né? Você desbloquear as coisas, né?
É, nos jogos atuais acaba tendo também.
Ah.
No 5 tem. Ó, mandei uma playlist aí que tem todos. Puta, é muito bom, mano, quando você consegue fazer um combo com, tipo, mega complexo, sabe? 5, 6 etapas em um combo só. E você vê todos os golpes encaixando. E ele tinha muito combo de, tipo, pegar o personagem no alto, sabe?
Uhum.
Você derrubava e dava um outro golpezinho, ele subia de novo. Era muito... Caraca, o jogo desse jogo é muito gostoso.
Era uma coisa que eles começaram a oferecer nos no jogos de luta, né? Que tinha o jogo de luta, de team battle, né? De você formar um trio. Time. Tinha o Time Attack era qual, hein? Era... Time Attack era a partir de tempo que você tinha que fazer uma sequência.
Você tinha uma sequência de lutas, aí você vai ver quem termina mais rápido, entendeu? Tipo,
Isso.
Esses modos todos são exclusivos da versão de PlayStation. Lembrando que no arcade ele era um jogo mais, digamos, cru.
Sim.
E aí esses modos de jogo foram feitos justamente pra versão de PlayStation lá.
Nossa,
no primeiro.
Né? Caraca, Bruno, eu tô vendo o Darum aqui. Que ele é um Zangief mais ágil, tá ligado?
Aham, uhum, com um bigodão.
Que boneco bom, mano. Bigodão. Puta que pariu. Ele tinha um golpe que ele ia pra cima do cara com a mão levantada assim, ó. Aí eu falava, o Darum vai te pegar! E os caras já entravam em choque. Muito, caralho, eu joguei muito versus aqui com os moleques lá da vila, mano.
Kairi é muito bom também, viu, Kairi? Personagemzinho legal, hein? Não foi muito aproveitado, não.
O Kairi e o Allen eram tipo o Ryu e o Ken deles, né? Tipo, daria.
É, tanto que ele tem golpes parecidos, né?
Exato, é. Outra coisa que destacar, não sei se você vai lembrar, Evandro, da época, que foi uma coisa que o pessoal meio que estranhou, que o Tatsumaki deles no 1...
É, tem que fazer completo, né?
Tem que, você que tem que fazer as repetições, tá ligado?
Vezes, sim.
Era meio que lembrava o do Dan, né? Lembrava
isso
do Dan.
Isso fazia você fazer combos, tipo, só com duas.
Exato.
Você dava um, dava dois, aí no terceiro, ao invés de você ter que concluir, você fazia outro gol.
Exatamente. E eu gostava, cara, eu gostava desse Tatsumaki da época, eu achava bem legal.
É, porque é um golpe que, pô, ele continua uma pedação do cenário e é... Você faz um comando e o boneco roda o cenário inteiro, sabe? É justo você ter que fazer as três voltas, os três chutes.
Esses personagens novos vingaram dentro do universo de Street Fighter, de jogos de luta?
O que que é vingaram?
É, apareceram de novo?
Eles apareceram. Eles vieram, eles continuaram na franquia, aí eles tiveram Fighting Layer, que é um jogo só deles, da Arika.
Eles não apareceram em jogos da Capcom porque eles não são personagens da Capcom.
Não são da... Sim.
Porra, era muito bom. O Ken, ele tem o especial clássico dele do Shoryuken, né? Que ele vai indo pra frente. Isso. E ele tem um que sobe reto, mano. E aí dá um montão de hit, tá ligado?
É que é o pra cima.
Caraca, esse jogo é...
Não, o Ryu também não tinha uma dessa, não?
O Ryu ganhou um Shoryuken vertical depois.
É. Caraca, realmente o... Cara, não, eu acho que... A sensação que eu tenho com o EX é que ele parece meio vazio de cenário. Né, aquele cenário que é muito espaçoso, sabe? Eu acho que o Street Fighter 2 ele era mais claustrofóbico, assim, sabe? Você tá lutando num lugar mais fechado, sabe?
Porque você tinha limite de cenário, né? Como eu falei, o caso do
Yek, é
ele tava tentando replicar aquele fio, aquele sentimento de você jogar o Tekken. E o Tekken é isso, você percebeu o Tekken, o cenário vai correndo, você vai cenário andando infinito. E ele vai correndo, isso, exatamente.
O Virtua Fighter, ele limita, inclusive você pode derrubar do...
Isso, com o Ring Out, o cara pode cair da arena de luta. Mas eu não acho isso ruim, eu acho legal, os cenários eram, artisticamente falando, você tinha cenários bonitos, tipo, acho que tinha lá uns cenários com as flores de Sakura no fundo, tinham cenários bem legais, assim. E como era pré-renderizado na época, você falou assim, caraca, você ficava impressionado, né? Falou, uou, putz, cenário bonito, realista, parece de verdade, né?
Mas não tinha movimentação nenhuma, né? Era tipo uma foto, né?
É uma imagem que tá lá pré-renderizada parada e ela só corre enquanto o cenário, que sim, é um outro chão, dá pra você ver o desenho do chão, inclusive, ele corre com você lá, né?
Aí ali nesse chão eles conseguiram colocar às vezes um efeitinho, tipo tem um cenário da Chun-Li, que aparece uns passarinhos, assim, né? E aí, cada vez que você se aproxima dos passarinhos, eles voam e depois pousam em outro lugar.
Uhum. É, esse cenário mesmo que eu falei lá, que tem a flor de Sakura, as folhas ficam caindo o tempo todo. Isso. No plano de jogo e tal.
Mas no primeiro plano, né? Não no segundo plano,
isso,
né?
Isso, exatamente. No plano de jogo, né? É. No fundo, a imagem era estática mesmo.
O Akuma também aparece aqui, né? No Street Fighter EX. Akuma que se tornou um personagem lendário aí de Street Fighter.
Então, aí só dessa mudança que a gente teve do 1 pro 2, né? A gente teve o retorno dos personagens clássicos da própria Arika e do Street Fighter.
Teve o Evil Ryu aparece também, né? Tem o Evil Ryu.
O Evil Ryu já apareceu no Alpha mesmo, no EX Plus Alpha.
Tem uma versão do Hokuto também, que é o Bloody Hokuto.
Aí no 2, né, ele trouxe os personagens, alguns personagens de volta e acabaram incluindo alguns outros. Né? No caso do Street, lembra que eles já tinham colocado a Sakura e o Dalcin na versão de PlayStation. E aí no 2 eles trouxeram Blanca.
Sim.
E colocaram alguns personagens novos do pessoal da Arika. Inclusive o italiano de topete lá, o motoqueiro, Vulcano Rosso.
Bom nome, belo design de personagem.
Cara, o Blanca é horroroso no EX, tá? Jesus amado. EX2, no caso.
Ele é um monstro.
Não, eu tô ligado. A movimentação dele é muito estranha.
Não, mas o jogar com ele é até legalzinho, cara. É até legalzinho.
Minha nossa senhora.
Jogar com todos é legal, Bruno.
Sim, e é isso mesmo. É isso que o Evandro falou, cara. O bom do Street Fighter EX é que, pô, jogar com os caras do Street é legal? É. Mas jogar com os personagens novos era tão legal quanto, porque cada um tinha o seu combo, cada um tinha sua, sabe, sua característica. E eram gameplays diferentes e muito gostosos, cara. Muito gostosos.
Época boa do PlayStation 1, né? Bruno, eu sei que você é contra o PlayStation 1.
Sou, nossa.
Você que é um hater do PlayStation 1.
Você torcia pro Saturno e achava o Saturno... O Saturno é quem do futebol, hein, Evandro? Uma referência boa pra futebol? Alguém injustiçado com o Saturno? Não, é alguém que acha...
Acha que é o top.
Que acha que tá, né, abalando, mas é injustiçado.
Fortaleza, então, pô.
Não, Fortaleza não. Fortaleza,
ué?
Fortaleza não se acha nada.
Ô, louco.
Não, não se acha.
Depois que o Rogério fundou o Fortaleza tá aí no topo sempre.
Melhor clube do Brasil.
Como ele tá na mídia... Como ele tá na mídia... Uma coisa é certa. O Fortaleza tá na mídia mais do que muitos times aí. Tipo o Cruzeiro do Felipe aí.
Não, mas tipo assim,
quanto que aparece na mídia o Cruzeiro?
É um time grande, sem grandes títulos, tá ligado? Tipo, ele figura entre os grandes. Mesmo sem ter uma história de ganhar tão grandiosa e tal.
É. Não, o Fortaleza de títulos relevantes, o Fortaleza... É, os títulos relevantes do Fortaleza são regionais, né? Não são...
Então, na região Nordeste é gigantesco, saca? Mas nacionalmente, ele não vai estar do lado dos gigantes. Mas nos últimos anos ele tá.
Nem na própria região Nordeste, que se fala muito, né? O Fortaleza é o maior time nordestino e não sei o quê. E muitas pessoas falam.
É de uns anos pra cá. Só
e aí não se pode... A pergunta
do Felipe foi quem
não
fala
se pode
isso?
Tirar,
Bahia joga vôlei, não existe...
Bahia e Esporte, campeões brasileiros, né? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, né? Não são times extremamente relevantes. Mas na atualidade,
Calma aí, que gente.
Nem o nosso nobre amigo André Rizek falou, na verdade não foi ele, foi no programa dele, um comentarista disse assim, que hoje, por exemplo, a camisa do Fortaleza é mais pesada do que a do Corinthians, por exemplo. Tá ligado?
O corintiano acabou de ter um AVC nessa hora.
Tem um AVC?
Vocês estão malucos, mano? Um papo de maluco isso. Só tem emocionado nesse podcast, não é possível.
Vamos pras notas aí?
Não, cara, peraí, você tá pulando o Street Fighter X 3 inteiro?
Não, então vamos pro Street Fighter X aí. Street Fighter X
3.
Então, o 3, como a gente falou, foi um jogo, inclusive, que chegou na janela. Play 2, né? Isso, chegou na janela de lançamento do Play 2. E realmente, do jogo da franquia, assim, ele tem o melhor gameplay, ele melhorou muita coisa. O gráfico tá mais bonito também, né? Porque tá na plataforma nova. Só que ele trouxe um modo de jogo muito legal, cara. Acho que a grande adição que ele teve, além, claro, dos personagens que ele trouxe clássicos... Aliás, se você perceber bem, durante a franquia X inteira, só dois personagens clássicos do Street 2 ficaram de fora, cara. O Balrog, que é o boxeador, e o E-Honda. O resto dos personagens, pelo menos, apareceu uma vez.
Verdade, hein? Por que não colocaram eles, hein? Não permitiram, não?
Talvez o gameplay do E-Honda não ficaria tão legal. E o problema do Balrog é que o Cracker Jack era um personagem muito parecido também, né? Que era o pessoal que tinha o porradão e tal. Então acho que meio que eles acabaram cortando por... talvez não conseguir implementar de uma maneira muito efetiva. E ele tinha aquele método de jogo que era bem parecido com os jogos que a gente até mencionou, da série Versus e da série Tag do Tekken, que era um modo de você poder trocar jogadores, só que em vez de você trocar só dois, no Street Fighter EX 3, se eu não me engano, era até quatro jogadores, cara. Você podia montar a equipe e ficava trocando de personagem dentro da luta.
E ele tinha os especiais combinados também, né, Bruno?
Isso.
Isso era da
então, hora, por exemplo, você tinha um modo de tag simples, que era de dois jogadores, uma dupla, mas você podia fazer times de até quatro jogadores, cara.
Caraca, era bem bonito, hein?
Era, pô, pra época. Só que acabou não fazendo muito sucesso, né? Comercialmente falando, como a gente falou, o Street já vinha numa vertente em que os jogos da série principal estavam chamando mais atenção. E aí eu digo tanto o 3, que tecnicamente era bom, mas comercialmente não teve tanto sucesso, quanto o Alpha, que esse sim caiu nas graças do público, né? E aí a gente já tava falando desse período Alpha 3, né?
Tá vendo, ô Bruno? Do Street Fighter X 2 aqui, 3 na verdade, e aí você derrota algum dos lutadores do time, aí o corpo dele fica no chão e você pode continuar chutando ele no chão, mano. É meio...
Isso era só pra mostrar o poder, falar assim, ó, a gente tem poder agora pra deixar o objeto aqui em cena, tá? Não
precisa. Mas ele some, né? Ele some depois de um tempinho.
Depois de um tempinho ele some.
Caraca, muito...
E isso aí também, essa coisa de jogar com múltiplo personagens não é novidade nenhuma. Porque pra galera que jogou o Street Alpha lá, tinha aquele Dramatic Battle no Alpha, que era você e, tipo, tinha Ryu e quem contra o Bison, sabe? Tinha várias lutinhas assim, né? Então já tinha já algo que não era... Olha que novidade, né?
Mas tinha muito mais personagens, né? Muitos personagens.
É, ele não trouxe todos de volta, mas trouxe uma grande, grande parte deles de volta, né? Se eu não me engano, no EX3... É, acho que tinha mais uns 20 e poucos personagens selecionáveis, né? Era isso? 20 e poucos? É.
Então, Ace, Ryu, Ken, Chun-Li, Gaio, Zangief, Dalsim, Blanca, Vega, Sakura, já tem 10 aí. A Doctrine Dark.
Doctrine Dark,
Hakuto, o Crackjack, Skumania, Sharon, o Nanase. E aí você vai desbloqueando alguns personagens, né? O M-Bison, o Sagat, o Garuda, o Shadowgeist, o Kairi, o Vulcano Rosso, o Aria, Pulo Purna, Darum Mista, e tem dois personagens outros, né, que é o Evil Ryu e o Bison 2. E tem o Shin Bison também. Caramba, era muito personagem, hein?
Uhum.
Minha Nossa Senhora. Eu não tive a oportunidade de jogar porque, né, a minha geração com o PlayStation 2 foi muito ruim. Eu acabei não jogando esse Street Fighter EX 3. As minhas lembranças são todas com EX 1 e 2. O 1 principalmente. Mas eu lembro bastante de ter jogado o 2 também.
Esse 3 eu joguei pouquíssimo também, porque era uma época de uma oferta infinita de jogos, graças à pirataria, né?
Né, então.
É, tipo, no também, Play 1, né? A pirataria comia no Brasil. Mas essa época do PlayStation 2, cara. As famosas disqueteiras com o jogo pirata. Os caras não davam pra se dedicar a um jogo só, sabe? Era só no máximo ali um Winning Eleven e, pô, jogava 10 minutinhos de cada um e já trocava. Esse eu joguei bem pouco, mas eventualmente alguém tinha ele também.
Tem uma coisa interessante aqui, que nos créditos finais do jogo, quando você zerava com alguém, os créditos iam aparecendo e aí você podia começar a lutar com um monte de gente que aparecia nos créditos. Aí você ficava soltando os especiais, soltando Hadouken, Shoryuken... E aí os inimigos aparecendo e você metendo a porrada em todo mundo.
Era um bando de inimigo genérico que ele criava. Isso. E você ia lutando nos créditos, era bem legal.
É pra você assistir os créditos lá, não ficar parado só assistindo, né? Você podia bater lá em todo mundo. Que loucura, gente. Os NPCzinhos assim que estão só te atacando ali. Muito bem, vamos pras notas aqui. De 0 a 99 vidas para Street Fighter EX. O que, Bruno? Franquia? Um jogo?
Qual é o melhor jogo?
É, dá nota pra franquia. Escolhe um jogo franquia. E
dá nota pra ele, pode ser? Não,
pode ser, dá nota pra franquia e escolhe um jogo. Pode ser.
Não, dá nota pro jogo e escolhe a franquia.
A franquia já tá escolhida. Escolhe aqui.
O cara começa a falar Star Wars, Felipe, tá ligado?
Vou falar aqui sobre Street Fighter EX para PlayStation 1. Na verdade é o EX Plus Alpha, né? Que foi a versão que saiu pro PlayStation 1. Cara, um jogo nostálgico demais. Lembro bastante, principalmente nesses trials aí, jogando sozinho, Evandro. Triste, em casa.
Bom demais,
tá? E aí, quando você começava a fazer lá os golpes pra ver se conseguia fazer tudo, e aí você queria desbloquear todos. E Street Fighter sempre rendeu muito em locadora. E toda vez que chegava, eu lembro muito quando o Sr. Roberto trouxe o Street Fighter EX2. E ele, era engraçado porque o Sr. Roberto ele sempre chegava na maciota. Tipo assim, ele tava fora, tava tipo o sobrinho dele, que era o Lee, cuidando lá da locadora. Cadê o Sr. Roberto? Ele saiu, foi resolver umas coisas. Aí chegava o Sr. Roberto com uma sacolinha, de bobeira, tava todo mundo na locadora, ele entrava, guardava a bicicleta dele. E aí abria a sacolinha e tinha lá uns 5 jogos novos. E ele simplesmente falava assim, chegou o Street Fighter novo.
Um belo dia.
Cara, era muito bom, momentos de realização. Era quando ele chegava com a sacolinha dele. E esses jogos estão... O EX, eu tenho boas lembranças de ter jogado bastante na locadora do Sr. Roberto.
Pô, hoje eu vivi esse momento da sacolinha, juras. Meu Switch tinha dado um pau, não tava ligando mais, queimou uma peça lá. E eu levei numa loja aqui perto pra arrumar, né? E aí os caras, além de assistência técnica, também são lojas. E aí tinha aquelas caixinhas que fica exposta jogos de 360, jogo pirata. Aí chegou um menino, enquanto eu tava esperando pra pegar o Switch. Quanto tá esse jogo aqui? É o cara.
R$5.
Aí ele, beleza, eu vou levar 3. Aí o cara pegou a sacolinha preta pra ele.
Ele levou 3 do mesmo jogo?
Não, 3 jogos diferentes. Ah, tá. Mas eu achei maravilhosa a pergunta, Bruno. Se não funcionar, eu posso trazer aí pra trocar? Aí o cara, claro. Eu falei, pô, isso é muito foda. Porque hoje em dia a gente ou compra online, né? Tipo, compra em loja e tal. A gente aqui não vive mais esse momento de ir comprar um bagulho pirata na lojinha. E aconteceu comigo do meu lado, tá ligado?
Eu comprava isso na Feira dos Passos, Evandro. E aí não tinha esse negócio de posso voltar aqui pra trocar. Porque simplesmente a pessoa sumia, né?
Não tava. Então, esse caso o cara tá lá, ele tem um endereço.
Ele tem uma loja, né?
Mas eu achei muito foda. Porque eu falei, porra, eu só pirateio, né? Eu entro no site lá e baixo o jogo de Twitch. De Switch. Mas eu achei muito honesta a pergunta dele, tá ligado? Pô, se não funcionar, eu vou trazer
confiança, ele. A confiança que a gente tinha na Feira dos Passos, acho que eu nunca falei isso daqui, era que quando a gente ia comprar uma... Principalmente na época dos CDs, que muitas gravações não eram tão boas assim, né? E aí, às vezes, você comprava e nem...
Aquelas mídias que você olhava era transparente, tá ligado?
Isso. Parecia que não tinha gravado nada, né? No CD. E aí, tinha os tiozinhos que estavam com a TV e o videogame lá ligado, e você pagava... R$1 pra poder testar o CD, pra ver se tava funcionando. E aí eu disse assim, vamos testar ali no fulano ali, vamos lá. E chega lá, testa, tá tudo ok, aí pode levar. E era isso, né? É uma parada que acontecia muito. Mas eu vou dar aqui 95 vidas pra Street Fighter EX aí. Saudades, nostalgia. Obviamente não é dos, né, Street Fighter 12 Street Fighters, mas eu considero um clássico aí, clássico de PlayStation. 95 vidas. Felipe.
Então,
coração, Felipe. Tópico, passou, né? Aí, passou.
São 4:37. Nesse top de jogos de luta, é foda que eu tenho o mesmo conhecimento dessa galera que tava falando essas barbaridades de futebol que a gente tava
discutindo. Qual foi a barbaridade que foi falar? Não foi falar nenhuma barbaridade.
Fortaleza maior que Corinthians, simplesmente.
Pode ser a fase da capa, mas não fui eu que falei.
Mas enfim, assim, então pra mim é difícil. Até porque eu não tenho muita intimidade com esse jogo, nem com jogos de luta no geral. Mas assim, vou dar uma nota extremamente quântica aqui de 90 vidas.
Ruim, né? Ia jogar espancado e por isso que não gosto.
Ô, Evandro, eu confundi até, né, os nomes aqui.
Lulinha sem dedo, né?
Eu comprei recentemente o Mortal Kombat 11. Tava por R$9 nas lojas digitais.
11 ou 1?
Não, 11, um antigo mesmo.
11 é o anterior, né?
Isso, porque tava R$9, tava 90% de desconto. Caraca. Aí por causa do lançamento do 1.
Comprou onde? No Play? Play 5?
No Play, E, cara, eu apanhei cabuloso no tutorial.
Caralho, imagina.
Foi tipo assim, definitivamente um...
O cara fica pensando, o que eu tô fazendo na minha vida?
Foi alguma das horas mais humilhantes que eu tive no meu ano de 2023, sem dúvida. Então, a falta de intimidade ali com o jogo de luta é muito grande. Então, eu vou deixar 90 vidas aí por todas as informações quânticas que eu adquiri dos meus amigos durante a gravação. E o destaque é todos os jogos, que todos eles merecem parabéns.
Todos igualmente vão. Parabéns aí, cara.
Tá igual criança na escola, né? O professor não pode criticar.
Medalhinha pra todo mundo, rapaz. É isso, cara. Você perdeu, parabéns. Você é o último colocado dessa competição. ganhe sua medalhinha aí. Exato. Ô, Felipe, quem é maior, Palmeiras ou Cruzeiro?
Na minha casa aqui, o Cruzeiro.
Não.
Que é que importa, né? Aí.
Se for por isso também, o Fortaleza é maior do que qualquer time, maior que o Flamengo aqui em casa.
Não sei, tem
Cruzeiro tem
mora duas Felipe. Pessoas na sua casa, e tem que perguntar pra Mari aí. Aqui em casa.
Ela não torce nem Fortaleza, não, torce Ceará, mas... Né?
Ixi, então, já não é unânime, né? Isso aí.
Mas Fortaleza e Flamengo é o Flamengo. O Flamengo não, Fortaleza é maior, né?
Isso. Aonde? Quis transformar o Fortaleza no Flamengo pra ver se ganhava.
Tudo bem, tudo bem. Ô, Evandrilson, vamos lá, por favor?
Cara, eu vou dar... Porra, tem que falar de todos, né? A nota é pra todos?
Não, é uma nota pra todos ou você escolhe o que você quer e dá nota.
É que eu joguei tanto mais só o 1 que eu queria dar nota só pro 1. Se pode for ser. Só pro 1, eu dou 99 vidas. Porque eu gostava muito desse jogo. Mano, caralho, eu adorava, Bruno, sem brincadeira. Tipo, de ficar semana só jogando ele. E era esse esquema. Ou jogando versus com a galera, ou tentando fazer todos os trials. E eu me divertia muito, sabe? Tinha vários personagens que eu já tinha feito. E eu ia lá e ficava tentando pra caralho, sei lá, o Zangief. E aí eu não conseguia. Aí, como eu sabia jogar muito bem com o Ryu, eu falava, deixa eu fazer tudo do Ryu aqui pra desestressar. E era a tarde inteira, cara. Tipo assim, 3, 4 horas jogando isso daí. Eu tava revendo o vídeo da playlist aí que a gente possivelmente vai colocar na postagem dos Sim. trials de todos os personagens. Eu achava todos muito bons de jogar. E eu acho que isso é um perto muito bom pra um jogo de luta, sabe? Porque, como eu falei, às vezes tem, sei lá, 10 bonecos e você acha 2, 3 legal. Então, quando você tem, acho que 21 que tinha nesse primeiro, e todos são legais de jogar, é um mérito que dá um fator replay maravilhoso pro jogo, sabe? Então, podia lançar um remake hoje em dia, sei lá, mas eu dou 99 vidas. É uma série que eu joguei muito no Play 1 e Street Fighter, né? Não tem jeito. É a melhor série de luta que existe.
É, o Lion não tem jeito. É... Evandro, quem é maior?
São Paulo ou Real Madrid? Aí você
São comigo, Paulo, né? Ou Vasco?
Ah, você tá de brincadeira. Vasco. Só na Série B, né?
Não, mas o Vasco tá aí, mano.
Não, então, mas o Vasco, porra.
O Vasco é Edmundo.
Não, teve os caras bons na história do Vasco, mas o São Paulo não tem como, é o maior do Brasil.
Entendi.
Ainda mais agora que tem a grandiosa Copa do Brasil, não falta mais nada.
Muito bem, vamos lá. Bruno Carvalho.
Bom,
É, não é possível. Você tá com esse delay, Bruno? Todo o programa inteiro, você se ligou, Juras?
Ué, mano, isso daí tá lá me na lembra, faixa sabe de Gaza. Boa noite, Fátima.
Correspondente
Boa Noite, Fátima. Jornal Nacional é o William Bonner. Ele tá no Jornal Nacional, a Fátima Bernardes tá, tipo, em Abu Dhabi. Falou, e aí ele fala, boa noite, Fátima. E aí ela passa 10 segundos pra falar, boa noite, William.
Tipo, não é possível, o cara. Bruno Scamparini.
É, mano, que loucura é essa, cara?
O programa inteiro, cara, essa porra.
Toda vez que era um negócio lá na Europa, era sempre a mesma mulher que aparecia na Globo, né, Gaiuso?
É, em cima de algum... Ela é tipo Batman, né, de algum lugar, porque ela sempre tá em cima dos prédios, né? É. Vamos lá, Bruno.
É difícil dar nota e é difícil escolher um favorito, cara, porque assim...
Ué.
A franquia foi melhor...
Sabe o que é difícil,
Bruno? Eu também tive dificuldade, te entendo, mano.
Um prédio bem alto.
Nossa. No, essa é nova, hein, Juras? Essa é nova, hein?
Gostou aí? Gostou?
Essa é muito nova, hein? Caraca.
É um clássico.
Porque, assim, franquia...
Caraca, quebrou na lentidão, mano. O que tá acontecendo, hein, mano?
Tá andando muito Felipe lá no Reload. Depois de velho.
Ai.
Porque a franquia foi evoluindo com o tempo. Realmente um jogo ficando melhor que o outro... Não só nas interações, como a gente falou, nasceu nos arcades, aí mesmo o primeiro melhorou muito quando chegou no PlayStation, depois teve a versão 2 e tal, o 3 no Play 2. E é um jogo muito divertido, cara, é um jogo muito gostoso, é o que a gente tá falando o programa inteiro. É legal jogar com todos os personagens, porque cada um vai ter alguma coisa legal pra você fazer, e é gostoso de jogar porque ele respeitou as limitações do 2 dele, ele lembrou disso na hora de implementar o jogo, sabe? Então é um jogo que não é... Você fala assim, putz, mano, que droga. Porque tem muito jogo que na conversão do 2D pro 3D ficou ruim. Nesse caso, não, porque eles respeitaram. A base do Street Fighter tá ali. Como o Evandro bem mencionou, é bom você ter os personagens clássicos do Street Fighter porque você já sabe com quem começar. Pô, o Ryu tá aqui, eu vou dar um Hadouken, vou dar um Shoryuken. Mas ter os personagens novos, fala assim, não, quero experimentar também isso aqui. Pô, Skullomania, o Garuda, quero experimentar o Darun. A Pulumpurna, quero experimentar aqui Doctrine Dark, deixa eu experimentar um pouquinho. E você achava alguma coisa legal pra fazer com todos. Todos, sabe? Mas no entanto, também, não vou dizer que é 99 vezes, porque o jogo tem alguns problemas, comparado principalmente com a franquia principal.
Sua vida também tem problema, Bruno, ninguém tá te criticando.
O que acontece é que, assim, por mais que o gameplay dele seja gostoso, ele não é tão refinado quanto o da franquia principal.
Gameplay.
Gameplay.
Tá engolindo umas palavras aí de vez em quando, né, que é...
Eu tô velho, né? Tô velho, tô desaprendendo a falar, na verdade. Daqui a pouco eu não vou falar, conseguir falar mais nada.
Vai virar um NPC?
Né? Só vou falar.
O Raio.
Você falou obrigado. Obrigado pela rosa.
O Raio ceguistas. O Raio ceguistas. O Raio ceguistas.
E. Então assim.
Olha. Ele tá indo, porque a gente vai perder ele.
Eu acho que vale muito a pena conhecer quem não conhece. Dá pra você jogar ainda se você tiver os consoles, se tiver um Play 1, Play 2 aí. Só toma cuidado, que eu acho que eu já comentei isso aqui antes.
Alerta.
Eu tenho 3 Play 1. Eu tenho um Fat e um One. Porque eu quis.
Isso é só 2.
Isso. É. Aí eu fui obrigado a comprar um terceiro. Por quê? Porque existem alguns jogos... Que só funcionam no console japonês. Então, por exemplo, o meu Street Fighter EX 2 é original japonês. E o meu...
O teu quê, mano?
Não, isso é de propósito. Não
Ele
tem
tá jeito. Fazendo personagem, não é possível, mano.
É o Lion, rapaz.
Oh, meu...
Não tem jeito.
Ah, ele tá coringando. Meu... Cada semana ele coringa mais.
Bruno, esquece, Bruno. Já é isso.
Véio. É, o de dança.
Então, é o quê, mano? Não falei nada. Ninguém falou nada.
Que dança, cara? Tá falando Street Fighter.
É, o Busta, o Busta Move ou o Busta Groove, que eu tenho o Busta Groove 2 japonês também. E eles dois só funcionam em console.
No podcast aí já.
Em console.
Ele respondeu, né? É o de dança.
Console travado japonês. Então eu fui obrigado a comprar um terceiro Play 1. Só pra poder jogar esses dois jogos, então cuidado.
Não tem o Street Fighter X americano, não?
Tem, mas o que eu tenho não é.
Ah, é mais fácil comprar um outro videogame do que um outro jogo.
Por incrível que pareça, é. É mais barato você comprar um videogame novo do que comprar um jogo novo.
Essa é a indústria do retro game aí, super coerente.
Tanto que o 1 funciona, o meu Street Fighter X Plus Alpha, o primeiro, funciona e ele é japonês. E o 2 eles fizeram de zoeira.
Ah, o jogo em si tem a trava.
Isso, é no jogo. Tipo, é o jogo, não é o console, é o jogo. E aí você fala assim, eu vou pegar um console destravado. Não adianta. Se você tiver um console americano travado, não roda. Se tiver um console americano destravado, não roda. Se você tiver um japonês destravado, não roda. Ele só roda em console japonês travado. É a trava no jogo.
Baixar um EPSXE não tava em...
Nunca foi.
Em questão.
Não, pô.
Não tava na
pauta. Nunca foi uma opção, né?
Não. E aí, mas assim, o primeiro funciona. Então, o primeiro EX Plus Alpha, se for japonês, manda ver. O segundo, se você for comprar japonês, tem que acompanhar um console. Ah, mas eu jogo no Play 2. Não adianta, eu tentei no Play 2, tentei no Play 3. Não adianta. Tem que ser um console japonês. E aí o 3, sim, eu tenho americano. Aí, beleza. Aí o 3 funciona normal no Play 2. E tem outras maneiras de você jogar por aí também, online. Sei, se vira aí, mas vale a pena conhecer. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou dar o destaque pro 3, eu vou dar o destaque pro 2.
Pois
porque não. Ele tá no Play 1, que é o console que muita gente jogou na época, apesar que o Play 2 também bastante gente jogou. Mas eu acho que ele foi o primeiro salto que mostrou uma grande melhoria. Apesar que, como eu falei, o 3 é mais bonito, o 3 tem novos modos de jogo, tem personagens legais e tal. Mas eu acho que o 2 é meio que o que a gente chama lá do sweet spot, é aquela coisa que, pô, aqui tava da hora, hein, mano. Então, destaque, vou deixar o 2. Mas pode jogar o 1 e o 3 também. E a nota... Poxa, nota.
É.
Pastelinho.
E a nota?
Tá.
Si, dó.
Si bemol.
90...
Ah, Bruno, não é tão possível, difícil, mano. Não, assim, ó.
92.
Adorei.
92.
Mandei no grupo aí, Bruno. Eu adorei.
92 vidas, vai. Vale a pena para as crianças gritarem aí.
Muito bem. Ô Bruno, quem é maior, o Santos ou o Grêmio?
Não tenho nem dúvida, você tá de brincadeira, né?
Não. Quem é?
Eu também então? Teve o Pelé e o Neymar na história, né, Bruno? Calma aí.
O Santos...
É que o Pelé foi muito maior, gigantesco.
O Santos, quantos mundiais o Grêmio tem?
Mundiais? Tem... Como é que é? Grêmio? Títulos?
Nenhum, né? Eu tô errado.
O nome do time é Grêmio...
Futebol, Grêmio, pô! Grêmio, pô!
Grêmio Barueri.
Tem 83 o Grêmio.
Ah, é? Tem um Mundial?
Uhum.
Ó, tem, ele tem 3 Libertadores.
E Mundial?
O Renato Gaúcho fez gol, inclusive.
E tem... Não tem mundial não, hein?
Mundial, né?
Como não, mano? Aqui, 83, ó.
Apareceu aqui não, hein?
Procura aí, campeão mundial interclubes, 83. Grêmio 2, Hamburgo 1.
Ah, é, aqui, Copa Intercontinental.
Não, não é mundial.
Vixe, tem uma notícia desse ano de janeiro aqui, tá? FIFA dá duro golpe no Grêmio e quer tirar título mais importante da história do
clube. Aí, tá vendo? Então não tem nenhum.
Não, mas é mundial. Então fudeu, Bruno. O Santos tem quantos desse novo aí?
Não, mas não é só do novo.
Ah, ué. O do Grêmio é antigo e não vale. O do Santos vale.
Mas é especificamente
da bola de meia.
Daquele período do Grêmio.
Os Mundial do Santos é tudo na contra do Pelé, né?
Ué?
O Léo meteu, vamos ver se o Barcelona é tudo isso. Foi lá, não viu a cor da bola.
Pessoal fumava na lateral, Evandro. Pessoal na lateral parando o jogo pra fumar um cigarro.
O cara, naquela época, amarrava cachorro com linguiça. Essa frase é a melhor, mano. Pelezão viril e os velhos barrigudos marcando ele.
Eu acho que o Grêmio é maior, hein?
Maior que o quê, mano?
5 Copa do Brasil, 2 brasileiros, 3 Libertadores.
Imortal, Bruno.
Imortal, nos aflitos.
Os caras descem a arquibancada lá quando faz gol, Bruno.
E outra, vocês estão falando do Grêmio aí, que é o time que tá no estado que só tem 2 times, mano. Aí não adianta nada também, né?
Oxe. Qual é a época, não?
É, você vai falar isso pro Felipe?
Não, a gente já discutiu isso, inclusive.
Mas o Felipe tem 3 lá, que é o América Mineiro aí, rebaixado.
Eu vou ficar em silêncio aqui pra não ofender a memória do meu avô que torceu pro América.
Meu. Aqui no Ceará tem o Ceará, Fortaleza e o Ferroviário.
Grande Ferroviário.
Ferroviário tem toda a cidade, porra. Que merda de clube aí.
Tem o Ferroviário em Minas.
Campeão da Série D, rapaz. Tem o
Ferroviário, Futebol Clube. Toda
a
cidade tem.
Campeão da Série D de 2023. Ferroviário que revelou um dos maiores atacantes do futebol brasileiro, Jardel.
Grande Jardel, pô, gol de cabeça.
O jogador do Grêmio aí.
Pera,
do Grêmio.
Aí, ó. Pra você ver, o Grêmio pega...
Artilheiro da Europa.
E o Grêmio pega... joga vôlei?
É patinga de patinga, pô, né?
Não, pô. O Grêmio mas pega refugo do time que é campeão da Série D?
Não, mano. Não, mas tem nada a ver, caralho. Jardel foi revelado agora, né, cara?
Tombense, filho.
Da cidade de Tombos?
A cidade de Tombos é foda.
Pior que é
aqui no Ceará tem vários times.
Não, mas quem é o maior... Aqui, maior
também esse é clube
de... Qual é o time de 3 corações, Felipe, você que é mineiro?
Café.
Não sei.
Quero mas
café. Time do café.
Um monte de cara toma café pra jogar. E onde? Qual é o maior ídolo da história do Fortaleza?
O maior ídolo da história do Fortaleza? Tem vários.
Não, o maior.
Da minha geração, Pelé. É o Clodoaldo, lembra?
Clodoaldo é bom de bola, terror. O baixinho Clodoaldo é o cão. Clodoaldo
é matador.
Quando pega o Ceará, deixa zagar no chão.
Zagar no chão. O milho meio campo, ele é goleador.
Musiquinha
é Terror. Clodoaldo é matador.
Essa música da minha Clodoaldo infância. Teve um ano, 3 anos mágicos.
Até chegar nessa final da Sul-Americana, o maior feito do Fortaleza era ter o Clodoaldo no time.
Caralho.
Que aqui ele é conhecido como Clodoálcool, né?
Que nossa, ele bebia antes pra de
jogar a bola. É, tanto que acabou a carreira.
Na moral, né? Top 3 seres humanos mais... Isso. Ou eu tentar
entender. Bruno,
eu escolhi um negócio
bota de tipo,
pra suavizar.
Bota ele aí no Google aí, imagens. Clodoaldo Fortaleza.
Ele é desprovido, velho.
Porra, mas se ele tomava uma cana e ainda jogou pra caralho assim, tá top, pô.
Crack de bola.
É.
Já cumprimentei ele, inclusive. Na época não
ele
tinha...
Ele é prejudicado mesmo. Paralítico. Não que tenha algum
na
modelo
época,
aqui.
Eu não tinha celular pra tirar foto assim na hora e eu já cumprimentei. Clodoaldo, você é meu ídolo. Aí ele falou assim... Tamo junto.
Pô, esse negócio de ter autógrafo e tal de jogador de futebol, antigamente era comum, né? Hoje em dia ninguém liga pra isso.
Será que não liga?
Eu tinha.
A altura do Clodoaldo, 1,61.
Eu tinha uma camisa do Cruzeiro quando era criança, autografada por nada mais, nada menos do que Tostão.
Foda.
Olha.
O maior jogador da história do futebol brasileiro, lenda do Cruzeiro. Ele votava no mesmo lugar que os meus pais, e aquele negócio de criança sempre votar com os pais, né? Você quer ir apertar os botões da urna eletrônica. E ele tava lá e eu tava com a camisa do Cruzeiro no dia. E ele assinou pra mim na época. Infelizmente essa camisa se desfez com o tempo, eu era muito novo. E depois eu tive um autógrafo do gigantesco Adriano Gabiru.
Caralho. Olha o Gabiru do gol do Internacional?
Gol exato, fez o gol do Mundial lá contra o Barcelona, porque ele jogou no Cruzeiro antes, né? E uma vez eu tava no shopping, ele tava lá, eu tinha um autógrafo dele numa nota fiscal do McDonald's.
Cara.
Também alguma coisa que já se desfez, até porque o papel de nota fiscal, ele se desfaz muito fácil.
O ouvinte deve estar surpreso demais, o conhecimento futebolístico do 99 é impressionante. Sim,
dá pra fazer um cast só sobre futebol, filho.
Aqui a gente poderia mudar, claramente, pra fazer um podcast de futebol aqui.
Seria uma boa, hein?
Aí... Quatro na área, concorrente do Thiago Leifert.
Toda semana, trazendo as novidades,
polêmicas. 99 bolas. 99
só não pode cair em fofoca pra falar da vida pessoal dos caras. Então vira o UOL.
Nesse podcast aqui, as pessoas descem pra pegar a comida do iFood.
Nossa, isso aí foi uma doideira.
Até porque eu moro no primeiro andar. Se não fizesse isso, eu seria muito vagabundo.
Jogar pela janela, né?
Aqui nem pode, inclusive.
É, aqui também, não sei, isso é coisa de carioca, mano. Eu não sei nem por que tem essa discussão. O cara avisa lá embaixo e você tem que descer a vida inteira e ir lá e pegar.
Quais são os maiores times? Os de São Paulo ou os do Rio de Janeiro?
São Paulo.
Os mais vencedores?
São Paulo, porra. Um monte de Libertadores e Mundial aí. E o Palmeiras rapando tudo nos últimos anos. Santos com a história que
Parmalat.
Tem. Corinthians, gol do Romarinho! Porra. são quatro times muito absurdos, mano.
O fundo do gol!
Mas aí, eu queria muito um dia encontrar o Cristiano Ronaldo pra ele assinar uma camiseta que eu tenho, hein?
Não,
de caraca, uma Copa, hein? Que eu peguei lá quando
nós... Aquela de Portugal, né? Louco.
Imagina aquela camisa assinada, Bruno, pelo homem. Tanto que não ia valer.
Foi muito bom ver o Cristiano Ronaldo brigando com o Daronco.
Foda demais.
Tava apitando o jogo. Muito bem, fechamos aqui o 99 Vidas. Podcast maravilhoso aqui. Deixa seu comentário no 99vidas.com.br. Você aí que é torcedor de futebol, tem nada a ver com Street Fighter, né?
Não, pô, que loucura.
Deixa seu comentário.
Deixa seu comentário.
Mudou o programa.
Seu time é maior que o outro.
No seu estado, o time que você torce é maior do que o seu rival? Deixa aí nos comentários aí. Obviamente que futebol mexe com a paixão das pessoas aí, as pessoas estão com testas franzidas já, né? Alguém já disse
que eu acho que a maioria nem liga, mas ok.
A maioria
torce pulou pro Brasil e olha lá ainda, se não tiver
dentro do Brasil. Eu torço pro Brasil na Copa, né? Basicamente isso. Muito bem, fechamos esse podcast. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Cadê o Cruzeiro?
Não teve uma palavra, tipo assim, bem clara, resolvida, bem formulada.
Caraca, mas
dita nos últimos 3 minutos desse podcast. Que loucura
na humildade
é essa,
né? Aqui, a humildade é reconhecer.
Tô vendo, humildão. Humildão.
Não, humildade, o cara meteu com Fortaleza, mas Corinthians.
Humildão.
Não fui eu, não, cara. Foi o cara do programa do André Rizek aí, cara. Ah, não tem nada aí, a ver. Gente. Eu não acho. Eu não acho.
Que isso, gente. Calma,
a camisa
lá
do Fortaleza molhada é mais pesada que a do Corinthians seca, calma, sei lá.
Só se for, é.
Não, tipo, não tem nada a ver com, sei lá, tirar o mérito do Fortaleza, pô, campeão de 2 Copas do Nordeste nos últimos 5 anos aí. É bastante coisa,
não,
mas...
é um trabalho sólido, é um trabalho bom, tá ligado?
Não, mano, o Fortaleza tem excelente. O Fortaleza tem uma estrela no seu escudo e é do Campeonato Brasileiro da Série B. Pra você ver o quanto o time ainda precisa, né, galgar passos aí, né, pra conseguir se sagrar aí como, tipo, o maior time nordestino, né, que não é, né?
É, um time da torcida muito...
apaixonada, próxima, né? Grande,
apaixonada pra caramba, e tudo, né? Isso e tal, mas calma lá, gente, que emoção que é essa.
E o Cruzeiro, cadê o Cruzeiro?
Só o Cruzeiro é o maior campeão, filho, da história da Copa do Brasil, porra, que loucura é essa, que discussão é essa que nós estamos tendo?
tô falando comparando com o Fortaleza,
que isso, mano.
Compara com o seu próprio estado aí, com o Atlético time, Mineiro, por exemplo.
O Cruzeiro é muito maior que o Galo, mano, que loucura é essa?
Muito maior que o Galo, o Cruzeiro?
Gente, o Cruzeiro tem 4 campeonatos brasileiros, 6 Copas do Brasil, 2 Libertadores.
Ronaldinho e Jô, Felipe.
Para com esse negócio, nasceu em 2020, todo mundo tá nesse podcast.
E o Santos? E o Santos? É maior do que o...
O Santos foi fundado pelo Neymar?
Cadê o Mundial do seu clube aí, Jurandir?
Falar de Santos me dá tristeza, hein, Bruno? Bruno, esses dias eu tava vendo um vídeo da época que o futebol ainda existia, 2012. É. O Neymar saiadinho, com
voando,
moicano no Santos. Puta que pariu, aquela época que a vida era top, mano.
É, mano. 2012, agora o Neymar 2003, tá só aí nas baladas.
Thiago Leifert cantando o funk do Val Baiano no Globo Esporte, tá ligado?
É.
Hoje em dia, porra, só tristeza. Depois do 7-1, filho, já era, acabou.
Cadê, Jurandir? Cadê seu Neymar e Ganso aí? Cadê?
Meu Neymar? Como é
que Neymar e Ganso fazendo Ganso, a propaganda, cara, da Seara, Bruno, dançando os ingoleiros. Puta que pariu, só de lembrar, mano.
Ó, o Santos aí tem 2 mundiais, 3 Libertadores...
O Santos é gigante, pô.
É 8 brasileiros? É. Que isso,
vai,
galera?
Cair esse ano, vai cair esse ano. Mas
o Santos é um dos 3 times que nunca caíram até agora, né?
8 brasileiros. Então a gente pode dizer, por exemplo, que o Santos é maior do que o Corinthians?
Se for de título,
o argumento
de título,
tá,
sim.
O argumento tá pra ser feito. É uma discussão que dá pra ocorrer.
A torcida é muito foda, Felipe.
A torcida do Corinthians é gigante.
É absurda a torcida do Corinthians.
É um clube, é um clube que culturalmente tem importância gigantesca. Por isso que existe a discussão, não, é, não tem nenhum vencedor, eu acho, mas a discussão...
Não, é, tipo assim, se for olhar título, é foda, mas...
É,
mas
se for olhar título, é isso aí, mano. É,
representatividade, é que tá falando... torcida e tudo mais,
é...
Eu acho que pô, fica ali Palmeiras, Flamengo, Corinthians, São Paulo...
Eu sou da máxima que não dá pra desvalorizar os títulos, afinal foi... A trajetória do time de futebol é isso, né? São os títulos conquistados e é um legado que não se apaga.
O Santos talvez seja o time de muitos títulos de torcida menos... É porque é um time relativamente do interior, né?
É, querendo ou não, não é uma grande
então,
capital,
tipo,
né?
Então, tipo assim, o que pra muitos torna o feito dele ainda maior também. Por isso que eu acho que existe a discussão, mas... Esses outros papos que você tava tendo aí é maluquice.
Tirando isso, todo o resto é o
Santos. Santos não é interior, mano. Santos não é interior.
É, porque é como se fosse, pô.
Capital
é um litoral.
Também não é.
Santos é litoral, pô.
Não, ele não é capital, mas é...
É, litoral, interior é...
É diferente, cara.
É que é como não tem praia aí,
exato,
né, Felipe? Aí não, você não,
isso,
não
aqui
conhece.
Tudo é interior, aqui não tem
litoral. Exato, não tem litoral.
Que não é de BH.
Todo time que não é de BH é do interior, pô.
Do interior do estado, né? Dentro do estado.
Isso,
né?
Pra dentro. Apesar de que, assim, o Belo Horizonte tá bem pra dentro também, mas...
Mas é a capital, pô, é que fica marcado, né?
Tá, será que tem a ver com isso? Porque, por exemplo, você vai falar no estado do Rio, por exemplo, o interior é fora do litoral, né?
Sim, mas é.
E a capital tá no litoral.
Não, mas aí é porque o litoral não pode estar no interior do país, sim, mano.
Mas é porque, por exemplo, falar de Minas Gerais, tudo tá no interior, inclusive Belo Horizonte.
Sim.
Então não sei.
É uma capital interiorana.
É que é... Muito
isso é mesmo,
gente,
graças
usa
a Deus.
Mais a, tipo, região metropolitana, né, que usa mais, assim, quando é fora mais da capital, aí usa na...
Não, a região metropolitana é a região imediatamente anexa à capital. Não é a capital,
Sim, mas é que é colada na... Tipo, é a metropolitana da capital em si.
Menos, né? Em São Paulo, que São Paulo é uma zoeira incrível, que a região metropolitana. Grande São Paulo pega, tipo, muito lugar, mano. Pega desde a Zona Oeste até a Zona Leste é Grande São Paulo, mano. Faz o menor sentido.
É cidade gigante, cara. O que tem que fazer?
Tipo, tá, ó,
colado.
Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, tudo Grande São Paulo. Aí você vai do outro lado, tipo, Mogi também é, tá ligado? Eu falei, caraca,
São Paulo,
mano,
é gigantesco, Bruno. E São Caetano é Grande São Paulo?
São Caetano não faz parte do grande ABC?
São Caetano chegou na final da Libertadores, filho.
Coisa São Caetano, cara. Não teve a Copa João Avelange, que foi fortíssimo, o São Caetano?
Teve essa... O Somália era o atacante, lembra?
Caraca, mano. O Somália.
Serginho, mano.
A pessoa se ganha a Libertadores, que doideira.
O time clássico do São Caetano, hein, mano?
É o que chegou na final, pô. Somália e seus amigos. Serginho era reserva.
É de 2002. São Caetano, é time de 2002.
São Caetano e Olímpia.
Ademar Somália. Esquerdinha.
Marco Senna.
Didinho César, Japinha no gol.
Sabia que esse Marco Senna é primo do Marcos Assunção? Jogava do Palmeiras?
Não sabia.
É sério isso? É sério, Zé?
Uhum. É... Aqui, ó. Quando também foi... Caralho, meu Deus do céu. Em 2002, o São Caetano foi vice da Copa Libertadores pro Olímpia.
Acabou de falar isso?
Realmente caiu a ficha aqui. É que a ascensão é absurda, né?
Você parou pra pensar que num universo paralelo, o São Caetano ganhou a Libertadores e foi campeão mundial depois?
Olha isso. Imagina. Aqui, ô Bruno. Aí, em 2000, também, né? Em 2001, ele foi vice-campeão, mano. De 2000 e 2001.
É, um baita projeto.
Mas também, né? Depois. Onde é que tá o São Caetano hoje em dia?
Não existe, né?
Acho que não existe mais mesmo, não.
Não, literalmente fechou, não existe mais.
É foda, também. Lembra do Barueri? Barueri uma época. É.
O futebol precisa da torcida, mano. Precisa de muita coisa pra ficar ali. Não adianta só um investimento, né? Futebol é muito maior do que só o dinheiro, né? Inclusive, o dinheiro, pra continuar entrando, depende do. Do público, né?
Do público, torcedor, vai comprar camisa, não é só jogo. Veste jogo, não, vai comprar camisa.
Mesmo jogo, mano. Pô, você vai ver a média de torcida do próprio Bragantino aí. Não é 5 mil pessoas no estádio, isso aí não...
Red Bull Bragantino.
Isso não mantém um time de futebol, não, sabe? É outra coisa que tá mantendo.
Mas
o Bragantino revela projeto pra vender, mano.
E aí, exatamente, é outra coisa.
E é um time bom, viu? Bragantino, caraca, maluco. O cara montaram um time massa aí. Mas vocês disseram que fechou o São Caetano, continua aqui, eu tô vendo, ó, na Série A2, Paulista.
Ah, mas você joga o Paulista, o Série A2 e nada mais.
Eu lembro que teve uma época que tinha que chegar a fechar, pode ser que tenha voltado, né? Até porque status de clube, agora que a gente tem a SAF aí, que aí sim, se fechar, pode fechar pra sempre, né? Mas o clube de associado é um negócio que é até recuperação de judicial, tá? É um negócio muito mais fácil de fazer.
Caraca, ele caiu pra terceira divisão Paulista. Ele vai jogar em 2024. É, realmente não tá na, né?
Igual a Portuguesa. A Portuguesa ficou um tempão desaparecida e voltou.
Caraca, da Portuguesa mesmo, hein, mano? Lembra do Denner? Portuguesa?
Jogava pra caralho, puta merda, mano.
É uma tragédia gigante, né?
Ele ia ser um dos gigantescos da história, tá doido.
Ia mesmo. Putz, ia.
Ele voltou pra primeira divisão paulista, ou Portuguesa?
Portuguesa, não.
Primeira, você é louco?
Caraca, como assim, mano? Por que? Não pode voltar, não?
Eu acho que o rolê foi se manter na segunda. Na última rodada ganhou um negócio assim. Esse ano.
Depois de 7 anos, a Portuguesa retornou ao Paulistão da Série A em 2022.
Então, ano que vem vai estar na Série A. Subiu.
Ué?
Subiu pra cair de novo.
É, não sei. A Portuguesa... Lusa. Lembra do apelido? O apelido era Lusa.
A Lusa.
Sim, Luzinha, pô.
Luzinha.
Um monte de gente torce, segundo time.